Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. Estamos juntos em mais uma edição do programa Independente. Hoje é dia de Olho no Olho. Você sabe que toda terça tem entrevista, é dia de entrevista. E a gente sempre tem um convidado muito especial, fugindo um pouco das características comuns do programa. O nosso tema hoje é religião. Nós vamos falar sobre a Igreja Católica. Eu estou na companhia do Padre Alexandre Justino. Padre Justino, muito boa noite, prazer recebê-lo aqui.
Boa noite, Ney. Boa noite, saudações a todos aqueles que agora nos ouvem e nos assistem.
Claro que a gente vai falar até sobre a atuação da Igreja Católica, da paróquia em São Domingos. Inclusive, há uma campanha em curso, né, que a gente vai tratar um pouco mais sobre ela daqui a pouco. Mas essa entrevista, padre, nós gostaríamos de entender um pouco, certo? Conversar um pouco sobre o dia a dia da Igreja Católica, certo? E aquilo que de fato é importante para os católicos e para aqueles que muitas vezes têm curiosidade, não têm a oportunidade, né, de conversar com o padre para falar sobre isso. Primeiro, eu queria, né, que as pessoas entendessem, conhecessem um pouco mais sobre a sua história. O senhor tem quantos anos? É um padre jovem, né? O senhor tem quantos anos de sacerdócio?
Eu tenho 4 anos de sacerdócio, 3 anos e 7 meses à frente da paróquia de São Domingos e 3 meses como à frente também, juntamente com o Padre Márcio, da paróquia de Aparecida.
Ah, mas isso foi antes?
Antes. São Domingos.
Isso, agora o senhor é pároco em São Domingos?
Em São Domingos.
Em São Domingos. Isso. O senhor tem quantos anos de idade, só por curiosidade?
38 anos.
38 anos. Então, são quantos anos de sacerdócio? 4.
4 anos.
4 anos. Esses anos anteriores, o senhor passou quanto tempo no seminário?
Eu passei ao todo, foram 10 anos de seminário, sendo, se for contar ao todo, são 12, né? São 2 anos de vocacionado, 1 de propedêutico, 4 anos de filosofia, 4 anos de teologia e 1 ano de estágio.
Há uma preparação, muitas Sim. vezes, muito maior do que a maior parte das carreiras, né?
Isso,
se a gente
exatamente.
For comparar aí com o mercado de trabalho, por exemplo. Então, com 20 e poucos anos, o senhor decidiu entrar no seminário.
Isso.
E como foi tomar essa decisão, né? Eu entendo, vendo a grosso modo à distância, certo? Que talvez não seja algo muito comum nos dias de hoje. Mas como foi tomar essa decisão?
Graças ao bom Deus, meus pais sempre foram muito religiosos e sempre nos levavam para a igreja. Eu tenho essa recordação que meus pais, desde novinho, minha mãe me levava nos braços e levava meu irmão, arrastando meu irmão para a igreja. E após o tempo, eu fui caminhando para a igreja, mesmo sem a presença dos meus pais. Mas como todo jovem sonhador, sempre tive vários sonhos e um deles foi ser jogador de futebol. Porém, vi que não era muito minha carreira, então desisti logo. Mas também a carreira militar sempre me atraiu muito. E com 18 anos entrei no Exército, passei 1 ano e 6 meses, e depois que estava no Exército, vi que não era aquilo que eu queria. E o desejo das coisas de Deus me falava mais alto do que as coisas assim, por dizer que não era de Deus.
Isso foi em que cidade?
Em Garanhuns, no 71º Batalhão de Infantaria Motorizada, em Garanhuns. Aí depois de engajado, com o tempo eu vi que não era o que eu queria e voltei para Cachoeirinha, onde busquei, assim, a vida religiosa.
Então o senhor é natural de Cachoeirinha?
Sou natural de Cachoeirinha.
É onde tem a carne, né?
Isso, queijo e carne de sol.
Isso.
Curiaço, queijo e carne de sol.
Em algum momento, pergunto isso também, padre, até para que sirva de referência também, certo? De repente, algumas pessoas, né, católicas, algum jovem pode passar por isso. Em algum momento houve alguma inquietação, certo? Alguma dúvida no sentido de se era isso mesmo que você queria? Porque a vida sacerdotal exige muitas renúncias. Não é uma renúncia, mas muitas renúncias. Dentre elas, a questão, por exemplo, do casamento. O padre precisa se dedicar exclusivamente à igreja. A formação de patrimônio também, né? O senhor até aproveita a oportunidade para explicar isso, mas me parece que o padre, ele não pode construir um patrimônio pessoal, né? Tudo que ele possui é da igreja. Então, é uma renúncia total, né? É uma vida que você realmente toma uma decisão, né, importante, e você só tem essa vida para tomar essa decisão.
Justamente.
Em tese. Qual é houve esse momento de inquietação, de inquietude, né, antes de tomar a decisão?
Sempre houve e sempre vai haver. São João da Cruz diz que sem sacrifício não existe conversão. E a busca pelo sacerdócio, ele exige que a todo dia eu renuncie a mim mesmo, às minhas práticas, aos meus desejos e impulsos, e busque as coisas de Deus. E na renúncia dos meus desejos, sempre aquele desejo, né? Mas será que é isso mesmo que eu quero? Será que não seria construir uma família? Será que não seria ter posses? Porque, de certo modo, a vida do padre é uma vida, a vida sacerdotal em si, a vida, toda a vida de consagrado religioso, é uma vida de renúncia. E para a renúncia, hoje eu estou aqui, como você bem salientou, moro em São Domingos, tenho o carro da paróquia, tenho a casa da paróquia, tenho os móveis da paróquia, mas quando terminar meu prazo e eu for embora, nada que eu tenho, eu levo. Tudo fica da paróquia. E isso é muito, muito gostoso até mesmo, porque é o desapego às coisas materiais. Certo que a pobreza ao qual a ordem nos pede não é não ter nada, mas ser desapegado daquilo que possuímos.
Agora, por exemplo, e aí já saindo um pouco dessa questão pessoal sua, né, da sua experiência, mas um padre, ele pode ter uma profissão, por exemplo, o padre ele pode ser advogado, ele pode ser professor, ele pode ter uma profissão, ser remunerado nessa profissão e adquirir seus bens ou não?
Pode, porém não é muito bom. Por quê? Porque se nós formos nos dedicarmos inteiramente à vida religiosa, não vai sobrar tempo para exercermos outra função. Nada contra outro padre que assuma outra função. Mas se você for se dedicar à vida da igreja, à vida dos seus paroquianos, você não vai encontrar tanto tempo para exercer outras funções fora. Nada contra, porém, eu desaprovo todo tipo de serviço fora. Se eu escolhi, na minha livre liberdade em ser padre, e até mesmo falando sobre essa liberdade, não quer dizer que eu sou padre e não posso fazer outras coisas. Mas se eu escolhi livremente, até mesmo o não casar, na minha liberdade, eu escolhi, não foi uma imposição, não é que a igreja me proíba apenas, mas eu escolhi livremente. Se na minha liberdade eu escolhi, então para que eu estar procurando outros amores, digamos assim, em profissões?
Mas as normas da igreja não impedem?
Não impedem.
O padre, ele pode ter essa...
Pode ter, inclusive temos vários padres, graças a Deus, bem capacitados, advogados, psicólogos, professores, que exercem com grande maestria a sua função.
O celibato é sempre uma polêmica, não é? Como é que o senhor vê isso? Qual a sua opinião pessoal enquanto padre? Porque são regras que, quem sabe, um dia podem até ser mudadas, né?
Eu vejo o celibato com uma grande liberdade. Não é a igreja que manda eu ser celibatário apenas. Mas na minha liberdade, quando se vive, ele se flui com maior naturalidade. Eu até brinco, não sei se eu até poderia falar em rede nacional, mas para a vida de um padre que vive na liberdade, ele deixa de mão os seus desejos, os seus impulsos carnais. Mas essa liberdade nos dá um grande desejo das coisas de Deus. Não é que eu não possa viver, mas é que a liberdade ao qual eu escolhi o sacerdócio me diz que não vale a pena ou não é lícito eu viver outra vida, ou a vida de casado, ou a vida buscando a fornicação, digamos assim que.
Passados esses anos, como eu falei, né, eu sou um jovem padre ainda, certo? Mas quando você olha para trás e reflete nos dias de hoje, era isso mesmo que o senhor queria? Era como o senhor imaginava que seria a vida sacerdotal?
Olha, a vida sacerdotal exige muita renúncia e sofrimento. Renunciar a nós mesmos nunca é fácil. E eu me lembrava que, desde criança, eu sempre fui muito independente. Sempre trabalhei, sempre ajudei em casa, tudo mais. E depois de velho, digamos assim, entrando no seminário, para eu ter que cortar um cabelo, para eu sair na rua, eu tenho que pedir permissão a outra pessoa. Isso nos deixa muitas das vezes desanimado e desgostoso. Porém, depois que eu entrei no sacerdócio, valeu a pena toda dor, todo sofrimento, toda lágrima chorada, tudo que passei valeu a pena, porque é para um bem maior.
Só voltando ainda ao passado, para a gente ir fechando essa parte da entrevista, esse assunto. Além dos seus 20 e poucos anos, quando você foi decidindo, certo, ir para o seminário, como é que foi a reação dos amigos? Como é que foi a reação da família? O que é que as pessoas aconselhavam?
Olha, meus pais sempre foram de igrejas, como falei, eu sempre fui de vários grupos de oração, mas quando eu disse que ia ser padre, foi um grande choque para todos. Até porque, hoje em dia, eu entendo bem mais o porquê esse choque. Eu sempre fui um jovem não rebelde, mas sempre gostei de ser um pouco ousado no meu jeito de ser. Antigamente, quando eu tinha cabelo, eu usava um moicano. E antes de entrar no seminário, eu tinha dado luzes no cabelo.
Era para ter trazido uma foto desse tempo, para a gente botar na hora da entrevista aqui.
Aquelas calças, que era moda naquele tempo, aquelas calças com tatuagem de caveira, aquelas coisas tudo, camisa sempre de capuz, mesmo regata ou com manga comprida, sempre de capuz. E quando aquele jovem, com todo aquele jeito malandro de ser, disse que ia entrar no seminário para ser padre, foi um grande choque para todo mundo. Inclusive, vários amigos de grupo de oração disseram, se tu for padre, eu vou sair dançando, desfilando de saia pelo meio da rua. Nunca cobrei, mas sempre houve eu essa inquietação.
Poderia cobrar, né?
Até porque foi uma besteira minha no tempo do exército, mas o meu nome é Alexandre Justino. Como padre, até desde quanto tempo do exército, eu sempre assumi o meu sobrenome, Justino. Mas, infelizmente, o meu sobrenome parte de uma malandragem minha quando militar. Porque em Cachoeirinha eu tinha uma namorada. E em Garanhuns, onde eu destacava, eu tinha uma ficante. Infelizmente, eu digo isso hoje em dia com mais clareza, porque não tenho nada a esconder. Porém, nesse desejo de fazer o escondido, eu sempre pensava, como eu sou natural de Cachoeirinha, se alguém for para Garanhuns perguntando por Alexandre, ninguém vai conhecer, ninguém vai saber, porque lá é Justino. E se alguém de Garanhuns for para Cachoeirinha perguntando por Justino,
não vai saber.
Ninguém vai saber também. Mas depois do exército, eu assumi essa postura de Justino e até hoje perdura o meu sobrenome.
Como é que foi especialmente as reações da namorada e da ficante, quando eles souberam que você ia ser padre mais na frente?
Foi muito interessante e assim, sempre foi uma coisa muito aberta e isso nos dá a liberdade, né? Tenho algumas ex-minhas, eu tenho uma grande amizade até hoje. Até hoje eu ligo quando tem algum problema, eu ligo para ela, quando ela tem algum problema também, ela liga para mim e tudo mais, a gente conversa, não para recordar o tempo do passado, mas sim para resolver problemas futuros. E uma delas foi bem interessante, que ela disse, eu lhe perco, mas eu lhe perco apenas para Deus. Eu não lhe perco para outra mulher nenhum, mas apenas para Deus. Ou seja, ela aceitou de bom grado o perder para Deus. E o perder para Deus é sempre um ganhar.
Pois é, interessante, né? Nós vamos trazer um intervalo rápido, certo? Um minuto só e eu continuo a entrevista com o Padre Justino. Vamos entender um pouco mais sobre tudo que estamos falando aqui, né? A Igreja Católica, os dons sacerdotais, daqui a pouquinho depois do intervalo. Estamos de volta conversando com o ex-militar Justino. Padre Justino que está conosco aqui nos estúdios. Padre, deixa eu trazer um pouco, né, uma discussão aqui um pouco mais atual. A gente sabe que o Papa, ele tem uma característica diferente, né? Não era como o Bento XVI, né? Nós temos hoje um Papa mais ousado. Como é que o senhor vê isso, né? E as transformações pelas quais a Igreja Católica vem passando?
O bonito da Igreja é que sempre é o Espírito Santo que conduz. Não é padre, não é bispo, não é Papa, é o Espírito Santo. Há muito tempo, há algum tempo atrás, João Paulo II, ele deu uma grande abertura nas redes sociais, sendo o primeiro Papa, assim, a aderir mais à mídia social. Bento XVI já veio com o seu jeito, a sua peculiaridade, de um modo mais enérgico na Igreja, quando realmente a Igreja precisava ter mais um pulso, ter mais, puxar mais as rédeas. Bento XVI, para esse novo tempo, até mesmo para esse novo tempo pós-pandêmico, que assim ainda podemos dizer, e para esse novo tempo que nós vivenciamos, até mesmo nas mídias sociais, de tantas coisas que nós vemos, ele vem com grande abertura. Porém, sem nunca deixar a essência do que é ser Igreja. Ele pode mudar ou abrir algumas coisas, mas nunca pode deixar de ser Igreja. É uma grande polêmica, ou assim, uma não compreensão foi quando ele disse que era para os padres dar bênção a homossexuais. E é perfeito isso. Temos que dar a bênção, sim, realmente, a todo tipo de pessoas, porque são filhos de Deus. Mas dar a bênção não significa dar o sacramento. Se alguém pede, padre, sua bênção, eu tenho por obrigação, como sacerdote, dizer, Deus te abençoe. Mas isso não é o sacramento. Eu estou abençoando a pessoa e não o pecado. O pecador e não o pecado.
Mas não sempre foi assim? Precisou o Papa dizer isso para que isso se tornasse evidente?
O porquê o Papa se tornou evidente? Infelizmente, tem muitas linhas tradicionais da nossa igreja que vê com tanto, como se fosse uma aberração, pessoas que comungam o mesmo sexo, ou alguma coisa desse tipo, vê como uma aberração. E nunca foi uma aberração, são filhos de Deus, como eu, como você, como todos nós somos filhos de Deus. E tem essa dignidade de filhos de Deus. Se na essência ele preferiu outra opção, ou teve outra opção sexual, mas não deixa de ser filho de Deus, não deixa de ser a essência filho de Deus. Então, infelizmente, por uma parte tradicional ou tradicionalista, eles não estavam dando mais a bênção. Como nós vemos muitas das vezes os pais de família que por um filho ser ou homossexual, ou bandido, ou maconheiro, ou alguma coisa, os pais, assim, não querem mais que ser tratado como filhos. E muitas das vezes colocam para fora de casa por não compreender o jeito do filho. E também na classe clerical tem essa ramificação de não poder dar bênção a casais do mesmo sexo.
Contudo, padre, como é que a igreja está lidando com, vamos dizer, a forma atual, certo? Como tudo é colocado. No que diz respeito, por exemplo, ao homossexualismo, há uma aceitação muito maior, né, nessa década, por exemplo, do que na década passada. Né? Isso já é visto com a maior naturalidade. Algumas questões que antes não eram permitidas, hoje são, e são muito polêmicas, como, por exemplo, o próprio casamento homossexual e, em consequência disso, a adoção de crianças por casais homossexuais. Como é que a igreja está lidando com isso, certo? A formação da família bíblica, que a igreja defende, frente à formação da família hoje, que é colocada, certo, no dia a dia, pela mídia, certo, pelas pessoas, de uma forma mais natural do que era antes. Como é que vocês estão lidando ainda com esses conflitos?
Querido Ney, a igreja sempre age com uma grande maestria. E é sempre o Espírito que conduz, repito. Por isso, a igreja católica nunca vai assumir outro tipo de família, a não ser o homem e a mulher. Porém, a igreja não está, assim, discriminando outro tipo de família. Mas está dizendo que, olha, o certo é isso. O homem e a mulher, pois é a procriação, é o deixado por Deus para crescer e multiplicar. Porém, nessas novas formas de família, a igreja não pode deixar de manifestar o seu consentimento cristão, assim, para dizer, olha, mesmo você tendo a sua opção, eu lhe acolho como cristão, eu lhe acolho como irmão, eu lhe acolho como igreja, como família. Não é aceitar, mas é acolher o irmão. Não é aceitar o erro, o pecado, mas é acolher o pecador.
Deixa eu trazer aqui alguns pontos, padre, que eu tenho certeza que o senhor já deve ter sido muito questionado, certo? E são diferenças que há entre o catolicismo, por exemplo, e o protestantismo, certo? Ou outras religiões. Por exemplo, vou trazer um ponto aqui, o batismo de criança. O que é que se argumenta, né, fora da Igreja Católica, certo? Em outras religiões? É que a criança ela não tem o discernimento, ela não tem a escolha de ser batizada, ela não tem a opção. Mas, no entanto, a Igreja Católica batiza crianças, né, recém-nascidas. Em outras religiões, esse batismo ele acontece na vida adulta, certo? E ainda se argumenta muito, essas religiões argumentam muito, que o batismo da Bíblia era feito com adultos. É o batismo de João Batista, por exemplo. Eu estou trazendo pontos aqui, viu, gente? Estou tentando explicar da forma mais simples possível. Mas é o que normalmente é argumentado.
Sim, sim, sim.
Como é que a igreja responde a esse tipo de indagação?
A igreja batiza os filhos na fé católica dos pais. E os pais e os padrinhos vão assim, são são levados a comungar dessa fé e ensinar os filhos a vivenciar a mesma fé. Porém, não é só o batismo, é os sacramentos. O sacramento do batismo não é um sacramento isolado, ele é a porta de entrada. Mas se com o tempo o filho quiser aderir a outra religião, ele não assim, ele não busca a primeira comunhão, nem o crisma, que é o sacramento da decisão. Toda criança, ela deveria ser batizada, no meu ponto de vista, sim, e no da igreja também. Por quê? O batismo é a porta de entrada, porém não quer dizer que ele é católico para o resto da vida, infelizmente. Quantos cristãos são batizados, mas não vivem o catolicismo? Quantas pessoas têm a doutrina, a boa educação, a boa índole familiar, mas não vivem? O batismo é a porta de entrada, como também é a preparação, como se fosse uma vida acadêmica para o filho. É quando o menino vai para a escola, quando o menino vai para o ensino fundamental, o ensino médio, e depois ele decide o que vai fazer do ensino superior. O batismo é mais ou menos isso, é a porta de entrada. Porém, se ele deseja, se ele almeja vivenciar o mistério e os segredos da fé, ele vai dando continuidade, que é como se fosse o estudo, vai dando continuidade com as catequeses de primeira comunhão e de crisma. E depois é sempre a vivência da igreja.
Então, o que se confirma como decisão são os sacramentos posteriores ao batismo.
Justamente isso, é os sacramentos que dão a legalidade da fé.
O que é que a igreja tem feito para atrair mais os jovens, certo? Pergunto isso também porque eu entendo que essa deve ser uma discussão ampla dentro da igreja. Existem alguns movimentos católicos que a gente percebe, né, que são renovados, voltados para isso. Mas me parece que a liturgia católica, certo? O rito da missa, por exemplo, ele permanece o mesmo, certo? Desde quando eu era coroinha, há 20 e tantos anos atrás, o jornalzinho, né, da igreja, ele tem basicamente a mesma liturgia, sempre muito parecido. Então, isso não dificulta essa atração do jovem que busca por renovação? O que é que a igreja tem feito para poder atrair mais esses jovens?
Os nossos santos dizem que a igreja só será jovem quando o jovem for igreja. A liturgia da missa sempre permaneceu e sempre permanecerá a mesma. Porém, o que vai diferenciar são os grupos de oração. Lá, graças a Deus, em São Domingos, temos vários grupos de oração. Na segunda-feira, texto dos jovens, jovens adoradores, Nova Semente, Renovação Carismática, EJC. E se a gente fosse enumerar, são vários grupos. O que vai diferenciar ou atrair os jovens para a igreja, primeiramente, o principal é a Eucaristia, é a missa, que é o mistério da fé, que é justamente aquilo que os apóstolos celebravam desde o tempo de Jesus Cristo. Até hoje se mantém. Porém, o que vai também fazer com que os jovens voltem-se mais para a igreja são os grupos de oração, que eles são atraídos por jovem. É jovem evangelizando jovem. Jovem tem mais essa linguagem jovem. Porém, nós devemos sempre ter a noção que na missa também é lugar do jovem. Através de uma leitura, através do cântico, através da oração, ao qual é o encontro com Jesus na Eucaristia.
O padre ele não pode mudar a liturgia da missa, não. Né? Se
de
eu quiser inverter a ordem, né? Vamos começar com a comunhão no início, não pode.
De modo algum, a igreja, na sua santa sabedoria, nos diz que a missa é de Cristo, a liturgia é da igreja. Por isso eu não posso, como padre, alterar a liturgia, pois é Cristo.
Como é que o senhor vê esses movimentos mais renovados dentro da igreja, né? Eu acredito, desde da minha época de coroinha, por exemplo, né? A Renovação Carismática Católica, né? Há movimentos que são muito fortes dentro da igreja e que eles mudam um pouco a liturgia. Não é missa, né? Mas é um formato diferente.
João Paulo II dizia que a Renovação Carismática, que é o que tem mais de 50 anos aqui, só aqui no Brasil, dizia que era a mão de Deus na igreja. E esse novo que o Espírito Santo suscita é o jeito novo de ser igreja. Padre Zezinho dizia, põe sangue novo nas veias da tua igreja, que é um pedido que nós rezamos a Deus, que coloque um sangue novo, um novo vigor nas veias da igreja. Os grupos de carismáticos ou os grupos novos de jovens ou de novos carismas são sempre bem-vindos, desde que comungue com a fé católica e aponte sempre para Cristo. Eu, como padre, não devo nunca apontar para mim, mas sempre para Cristo. Eu não devo falar de modo algum do que eu acho, do que eu quero, mas sim do que a igreja diz.
Bom, a gente está tirando aqui várias dúvidas, né? São assuntos que são realmente, daria duas, três entrevistas aqui se a gente fosse pautar todos eles, mas está sendo uma experiência muito boa, né, da gente conhecer um pouco mais sobre a Igreja Católica, tirar essas dúvidas na companhia do Padre Justino. Eu vou chamar mais um intervalo rápido, só um minuto, e a gente volta com a terceira parte dessa entrevista. Estamos de volta conversando com o Padre Justino, né? E esse é o quadro Olho no Olho aqui dentro do programa Independente. A paróquia de São Domingos está realizando uma campanha, não é isso? A gente vai falar um pouco sobre ela agora. Tem a imagem aí da campanha? Deixa eu trazer aqui, certo? Que é para a finalização, não vou chamar nem de reforma, né? A construção, sim, de fato,
construção
da igreja. Isso.
Do nosso santuário.
Onde fica, padre?
Fica ali na rua São Damião, fica bem pertinho do cartório de seu Zé Quitino, dobrando ali, chegando na rua principal, depois da igreja matriz, a primeira à esquerda, três ruas acima, você já vê logo essa grande obra que é o nosso santuário.
Faz quanto tempo, padre, que essa obra começou?
Que começou no tempo de Erinaldo, então fazem, em média, 7 anos.
Sete anos.
Porém, o terreno já foi comprado há mais de 10 anos e é um sonho do povo de São Domingos que vem perdurando há décadas, né?
Então, já atravessou uma década, não é
isso? Já atravessou uma década.
Então, volta aí de novo, né? Só para a gente ver a data aqui. São 5 grandes prêmios, 2 deles são motos, né? 2 motos, os 2 últimos prêmios. Ou o valor da moto.
Isso.
Certo. Então, é um bingo, tá certo? Quem gosta de bingo, eu particularmente adoro bingo, a gente faz confraternização com a família e faz bingo.
Faz bingo.
Na confraternização. Dia 14 desse mês, né?
Esse dia próximo 14 desse domingo. Mês.
Próximo domingo já agora.
Isso.
Próximo domingo.
A partir das 2 horas da tarde, às 14 horas.
A cartela pode ser adquirida no local?
No local, como também tem vários pontos de venda, como também na secretaria paroquial. E quem quiser também pegar cartelas assim para vender, pode pegar cartela para vender. Cada cartela vendida você ganha um real. E até em outras participações eu dizia, olha, quem tiver carol da sorte quiser pegar também, pode pegar sem problema nenhum. Cada cartela você ganha um real. Se você vender na sua vizinhança, 100 cartelas, já é 100 reais que você adquire.
E é fácil de vender, eu estou com vontade de ir, né? Se eu ganhar, vai ser estranho.
Seria um prazer.
A gente está hoje aqui fazendo TV, é que eu ganho, né? O pessoal vai achar que a gente combinou. Bom, mas é legal, viu? Então tá aí, certo? É no próximo domingo. É um lazer também para a família, né? Uma diversão,
sim,
não deixa,
sim,
de ser, certo? E você vai estar ajudando a construção desse templo, certo? Dessa igreja aí em São Domingos. A gente espera que nos próximos anos realmente seja concluído, né? Porque está na fase mais difícil, que é a fase de acabamento. Né? Todo mundo que faz obra sabe, né?
É o que acaba com o bolso de qualquer um.
Exatamente. É justamente nessa fase. Então está feito aí o convite, está certo? Próximo domingo, agora, cartelas à vendas no local, certo? Ou você já procura a igreja também, certo? Até para vender também, revender, se for o caso.
Sim, né? O valor apenas R$15,00 e, como você bem falou, são 5 bons prêmios, né? Primeiro prêmio, R$3.000,00 uma bicicleta. Segundo prêmio, um terreno. Terceiro prêmio, R$5.000,00 uma televisão de 32 polegadas. O quarto e o quinto prêmio é uma moto pop 0 km ou R$11.000,00. E para quem achou pouco ainda, nós temos 4 giros da sorte no valor de R$250,00.
Ah, então tem muito prêmio. Eu não contava nem com giros da sorte. Padre, como é que está o dia a dia em São Domingos? Como é que está a paróquia em São Domingos, certo? E qual é a realidade de São Domingos?
Graças a Deus, São Domingos é uma paróquia diferenciada de muitas outras. Temos 18 comunidades rurais e urbanas, mas uma vida pastoral muito boa. Temos muito ainda que melhorar, com certeza, sem sombra de dúvida. Mas nas comunidades toda semana tem uma missa, uma celebração com o diácono, uma celebração com os ministros da palavra e uma adoração ou um texto, uma reflexão da palavra. Sendo assim, toda semana tem grupo pastoral, movimento, celebração ou missa. Fora as atividades da paróquia, que é terço, visita as casas, visita as famílias, é um grupo de oração. É uma paróquia muito dinâmica, onde o povo não só ajuda financeiramente, mas também braçalmente. É, se o padre disser, olha, estou precisando de um mutirão para peneirar areia, o povo está de dentro, para mexer massa, seja para o que for, para as coisas de Deus, o povo está sempre de dentro.
O senhor não fica sozinho?
Não, não, nunca fiquei sozinho, por isso que em tão pouco tempo, não foi o padre que construiu, reformou a matriz, está construindo esse santuário e também reformando 8 comunidades, sendo rurais como urbanas. Não é o padre, é o povo. O padre apenas atiça, mas é o povo que dá às vezes.
É uma paróquia muito atuante.
Sim, muito atuante, graças a Deus. Seja também com bazar, quando o padre diz, olha, a gente está precisando de roupa nova para fazer bazar, o povo ajuda. E uma coisa muito interessante, a festa de São Domingos vem aí. É do dia 15, começa a peregrinação da imagem. A imagem de São Domingos vai visitar todas as comunidades da paróquia. E do dia 2 ao dia 11 é a festa de São Domingos, é o novenário de São Domingos. E no novenário, sempre depois da missa, temos quermesse, atração cultural e bingo. Um bingozinho rápido, cartela única. E interessante é que o povo doa o prêmio e o povo compra a cartela para ganhar o prêmio que eles mesmos doaram. É um povo que gosta de ajudar, um povo que tem sede das coisas de Deus e tem um grande desejo de que as coisas de Deus cada vez mais fluam.
Isso é zona rural também, ao entorno de São Domingos ou só São Domingos?
Zona rural e São Domingos em si.
Porque na zona rural é muito bom, por da galinha, né, da bola.
É, justamente isso. Na zona rural a gente ganha muito animais para leilão, essas coisas, é muito bom. E é justamente isso, não é só a atração em si, né? É o estar junto com a pessoa, é o brincar, é o dançar depois uma forró, uma música boa, decente, sem safadeza, sem nada. É comer uma comida típica, é confraternizarmos, né? Não é só a questão do dinheiro, mas é a questão de estarmos juntos. Estarmos juntos, eu acho que vale bem mais para uma vida de uma paróquia.
Quais são as vilas e a área rural, né, que pertence à paróquia de São Domingos? Deve haver uma divisão, né, entre Brejo e São Domingos.
Isso. São Domingos, ela está no meio entre Santa Cruz, Brejo, Fazenda Nova e Jataúba. Então, desde Taboca, a Olho d'Água, a Queimada, Lagoa de Pedra, Baiacos, Baraúnas, Bandeira, Passagem do Moleque, Logradouro, Caldeirão, tudo são regiões de zona rural de São Domingos.
Da paróquia de São Domingos.
Da paróquia de São Domingos.
Interessante essa divisão, né? Quem sabe um dia São Domingos se tornar a cidade, fica parecido, né? A divisão territorial.
Isso. É interessante que o que distingue é o rio. É o rio que faz essa separação, né? São Domingos pertence à Pesqueira, bem distante de Pesqueira, tão colado com Caruaru. Mas antigamente o que dividia era o rio, do rio, da ponte, da amizade, que a gente até Padre Márcio brincava, que era a ponte da amizade. Da ponte para cá é São Domingos, da ponte para cá é Santa Cruz, da ponte para lá é São Domingos. É.
Padre, como é que o senhor vê a questão da Igreja Católica e a política? É um outro assunto, né, polêmico também. Nós tivemos aí eleições federais que foram pautadas por assuntos religiosos. Eu costumo dizer muitas vezes que o brasileiro, ele elege o legislativo com a promessa de obras, né? O cara é candidato a vereador, a deputado, vai prometer estrada, vai prometer calçamento de rua, que é obra do executivo. E elege o executivo com pauta que depende do parlamentar, que é a questão de leis, né? Abre, fecha igreja, contra ou a favor do aborto, então, é o presidente da República que vai determinar, é o Congresso Nacional. Mas no Brasil, infelizmente, as pessoas vão para o debate político com essas pautas, certo? Coloco como, infelizmente, a posição minha, porque eu volto a dizer, né? A competência de cada poder. Mas é esse equívoco. Então, nós viemos de uma eleição aí em que a questão religiosa ela ficou aflorada, certo? Esses eram os assuntos dos palanques políticos. Então, como é que o senhor vê esses temas, certo, na política e a participação do religioso do padre na política?
Eu acho que, aí é uma visão minha, eu acho que como padre deveríamos bem mais influenciarmos na política e colocarmos pessoas que verdadeiramente sejam católicos ou cristãos, porque infelizmente no mundo de tanta roubalheira, se não tiver um rumo, e um rumo para Cristo, dizer, olha, eu estou fazendo o bem, não é visando a mim, mas é visando uma comunidade, uma sociedade, nós nunca iremos para frente. Eu digo, nas missas, principalmente nas missas, no encerramento de missas festivas, que é onde mais tem políticos, que é bonito ver tanto político durante a cada 4 anos,
segurando o andor, né?
Que a gente nunca vê na igreja, vê esses políticos, e eu brinco e digo, olha, vocês são adversários, mas não são inimigos. Seja partido A ou B, vocês são adversários, mas não inimigos. Então, faça uma política com coerência, com decência, com prudência, falando sobre projetos e não denegridindo a imagem do outro, que é uma coisa tão feia. Porém, como igreja, eu acho também muito pertinente que a igreja não se coloque em meio à politicagem. Porque na igreja, seja católica, seja evangélica, seja qual for, tem partido A, B, C e D. Tem vários partidos. E a igreja não está para dividir. Partido já está dizendo, né? Não é uma coisa junta, é uma coisa partida, é uma coisa fracelada, dividida. E a igreja está para unir. Então, na igreja, eu não posso e nem devo falar sobre partido A, B ou C, porque eu estou para unir e não para dividir o povo. Porém, fora dela, o padre é também um cidadão. Então, ele pode falar de política? Pode, sem problema nenhum. Inclusive, não faço em política a prefeito ou vereador, mas de presidente, nunca falei em missa. Mas, como parte de minha vida particular, em meu dia de folga ou na minha liberdade, eu participei de algumas motorreatas. Também de padre, ia com grande gosto.
Essa questão, por exemplo, das bancadas, a gente percebe, por exemplo, que em Brasília, né, há as bancadas, né, que são ruralistas, né, e aí tem as bancadas também que têm características mais voltadas para a defesa da família, por exemplo, certo? O senhor entende que deveria haver uma participação católica maior nessas bancadas? Porque a gente vê isso de forma mais unificada, mais clara, em representantes de igrejas evangélicas, sim, não é isso? Lá. Mas não representantes de igreja católica. Não há de se falar em bancada católica, por exemplo. O senhor entende que deveria haver essa amplitude de participação?
Com certeza, com certeza. O nosso país só se tornará mais humanizado e mais assim, assim, não sei se eu posso até dizer, mais honesto, quando tiver realmente pessoas de Deus. Pessoas que não pensem apenas em si, mas no bem comum de um modo social. Não estou dizendo que católicos ou evangélicos são os santinhos, de modo algum. Não estou querendo generalizar. Mas se o candidato ele não pensa numa sociedade ou no meio comum, quando ele se elege, ele vai continuar só pensando no seu bem próprio. Por isso que a gente não tem tantas obras, porque não se pensa em um bem comum. Sem puxar sardinha para político algum, lá em São Domingos, nós temos aqui, que até aqui de Santa Cruz dá para ver também, a Serra do Alto, que é a maior serra aqui da região, maior até mesmo do que o Cruzeiro de Santa Cruz. E lá em cima, nós ganhamos, conseguimos um terreno em cima da serra para fazer um cruzeiro. Mas o cruzeiro que a igreja queria fazer, o padre queria fazer, não era para a igreja. Era para ser um ponto turístico para toda sociedade, comunidade, para todo católico cristão ou ser vivente pudesse ir lá e olhar, contemplar a belíssima paisagem de Santa Cruz, de São Domingos, de Taquaritinga, de Pão de Açúcar e até mesmo de Toritama, que lá de cima dá para ver. Poder contemplar um pôr do sol, poder contemplar a natureza. Infelizmente, às vezes, por motivo político, é uma obra que era para ser do povo, não se torna, não é feita, porque não vai beneficiar a mim, não vai beneficiar, perdão, a uma sociedade. não vai beneficiar a mim, mas apenas a uma sociedade. Infelizmente, a gente bate muito nessa tecla, né? Tem muito disso. Quando a obra não beneficia a mim, eu não faço, porque não tenho interesse. O interesse, volto, e aqui digo, o interesse nosso como igreja era fazer um templo, um mirante, para contemplar todo mundo que quisesse ir para lá, fazer oração, pastor, protestante, quem quer que seja, dissesse, olha, a gente vai lá fazer um culto, pudesse ir sem problema nenhum, no meio da natureza. Mas, infelizmente, quando nós vemos apenas a nós e não ao bem da sociedade, as obras que era para ser feita, elas são embargadas.
Mas o que é que caberia nesse mirante da Serra do Alto que o senhor pretende ao poder público ali? Seria a estrutura ou a edificação? A estrutura que me refiro é energia.
Sim. Veja, seria de grande importância que fizessem a estrada, uma via de acesso, e a igreja iria se comprometer em fazer embaixo uma capela, para que em tempo de chuva, em período chuvoso, ou que não quisessem ficar ao relento, adentrar, e em cima um grande cruzeiro, para que de todo canto, de toda a região, pudesse se ver, se contemplar uma belíssima cruz iluminada. Aí os poderes públicos seriam justamente a estrada, a competência de fazer a estrada, a competência de viabilizar iluminação, e a competência também de se assim, porventura, fosse, porque, repito, não é um ponto turístico para a igreja, mas sim para a sociedade, para a comunidade, para todo mundo. Se assim, porventura, fosse, fazer também a estrutura. Porém, nem isso eu pedi, não pedi a estrutura. Eu disse, olha, se fizerem, a gente vai fazendo aos poucos a estrutura.
Bom, torcer para que um dia aconteça, né? Porque, sobretudo, São Domingos merece, a população merece realmente.
O primeiro ponto turístico, né, de São Domingos. Infelizmente, São Domingos não tem um ponto turístico. E esse seria um primeiro ponto turístico, onde lá em cima também, quem quisesse vender água, quisesse vender um lanche, um sanduíche natural, como seria bom? Quando vem gente de fora para São Domingos ou Santa Cruz, se não for o Moda Center ou o Parque Florestal, não tem um canto turístico para que possa levar a família. E uma caminhada matinal ou olhar o pôr do sol é sempre gratificante e restaurador.
E sem contar que as casas também, né, próximo ali à Serra do Alto, seriam com certeza mais valorizadas, porque deixaria de ser fim de rota, né? Daria destino realmente a algo bacana. Padre, muito obrigado pela sua visita aqui, certo? Vamos convidá-lo para vir mais vezes, certo? Tem muito assunto que a gente pode abordar numa entrevista como essa. E eu tenho certeza que muitas pessoas ficaram mais esclarecidas, né, a partir daquilo que o senhor trouxe hoje.
Muito obrigado, eu é que agradeço. Agradeço também a todos vocês que agora estão nos ouvindo. Se possível for, bota um like, faz um comentário. Agradeço também, olha aí, o padre como está elegante. Eu trouxe um, mas me deram outro. Eu fiquei parecendo agora o padre Alexandre Campos, né? Faltou o chapelão agora, até era bom.
Esse é o paletó de Jota Lima que foi emprestado aqui.
Era bom que escondia mais a calvície, mas aqui não tem o chapelão. Muito obrigado pela oportunidade e pela parceria que sempre é dada à igreja.
A você que nos acompanha sempre, o nosso muito obrigado. Esse programa foi transmitido pela Vale FM e por vários portais parceiros do Santa Cruz Online. Aproveita e se inscreve no nosso canal no YouTube. Já são quase 70 mil inscritos, é o maior canal dessa região. A você que nos acompanha sempre, o nosso muito obrigado. O programa Independente estará de volta amanhã, no mesmo horário.